Onde você quer chegar? Quais são seus sonhos? Alcançar o sucesso, a felicidade? Já parou pra pensar nisso tudo, Gabi?
Essa é complicado, hein? Mas essa ideia, assim, né, é bem abstrata. Acho que a gente vai discutir justamente isso nesse episódio, pra ser mais exata. O que a gente tá fazendo? Eu, Sérgio, você, Bagacete. O que a gente tá fazendo pra chegar lá?
Ou seja, o que a gente tá fazendo pra alcançar os nossos sonhos? Pelo menos os sonhos que a gente tá vivendo agora, né? O que a gente pode fazer pra chegar lá?
A gente tá muito repetitivo nisso. Eu sei que tá um pouco confuso agora, Bagacete. Mas a gente vai descascando esse tema ali no decorrer do episódio. E a gente vai compartilhar com vocês as nossas trajetórias de autodescoberta. Mas sim aquela autoajuda vibes, tá, gente? Ninguém aqui quer virar coach ou coisa do tipo. Porque vocês já sabem como aqui funciona. E se não sabe como o bagaço funciona, já corre lá pros últimos episódios e dá um play.
E hoje o episódio é entre família. Sou eu e Gabi. E as contribuições de vocês, bagacetes, aqui pra conversa, que vocês podem enviar na nossa caixinha de perguntas do Spotify. Então, vocês vão responder o que vocês andam fazendo pra chegar lá. E pode falar o que é o lá pra vocês também, né? Onde que vocês querem chegar. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, pode mandar nos comentários do episódio. Ou entre no nosso site, o bagaçodalaranja.com.br, envie sua mensagem no saque ou comente na nossa página lá do episódio. Enfim, comentário do Instagram também tá valendo na publicação da capa do episódio que a gente sempre faz.
Então, bagacete, vamos lá?
Ô, fulano, qual que é o seu maior sonho?
É me aposentar.
Se aposentar?
É, me aposentar. Eu queria que não fosse obrigação vir pra cá todos os dias, ficar horas e horas com um monte de gente que eu sei que não gosta de mim e que eu também não gosto de volta, não. Passar por humilhação, estresse pra chegar no final do mês e eu pagar as contas e só. Sabe aquela frase lá? Você trabalha pra viver ou você vive pra trabalhar?
2024, quem é que não vive pra trabalhar e só, né? Então eu queria me aposentar, poder ter uma vida. Não que eu ia ser preguiçoso, vagabundo. Não, eu ia trabalhar, mas ia trabalhar por gosto. Ia consumir cultura, arte, lazer. Ia ter uma vida mesmo, entendeu? Que não fosse assombrada pelos fantasmas do capitalismo. E você?
É conhecer a Disney.
É um bom sonho.
Então, Gabi, eu acho que a gente pode começar falando dos nossos sonhos, né? Vamos abrir aqui o coração, os nossos objetivos, para os bagacetes. E aí a gente fala, de fato, o que a gente tá fazendo pra chegar lá. Gabi, o que você tá sonhando ali no... Aquela coisa média, curto prazo, né? Quais são os seus objetivos? E sonho também, né? Porque, pô, objetivo é aquela coisa ali que a gente coloca... Né, no concreto, assim, no... Pô, isso daqui é realizável, a gente consegue fazer isso, uma coisa mais metrificável. E tem um sonho, que às vezes é uma versão um pouco mais fantasiosa disso, né? Como que é pra você?
Amei que você falou como pesquisador, né? O objetivo já é uma coisa mais metrificável. Olha, sinceramente, eu acho que essa ideia do... Onde eu quero chegar ainda é um pouco abstrata até mesmo pra mim, sabe? Uhum. No sentido de, eu sei o que eu quero... Mas pode mudar a qualquer momento. Então, o que eu gostaria de fazer de maneira ampla, na minha perspectiva, é algo... Contribuir para a comunidade o que a comunidade fez para mim, sabe? Tipo, a comunidade que eu digo sociedade como um todo, né? Então, já falei várias vezes pro Sérgio que eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de contribuir, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. O que eu posso fazer com isso, né? O que eu poderia fazer com isso? Então, no meu ver, hoje, o que eu gostaria de fazer é virar professora, não fundamental e ensino médio. Ainda tô elaborando essa questão dentro de mim, porque é um passo muito grande, mas universitária, porque é uma área de especialidade, né? E você já lida com pessoas que supostamente já se formaram ali na educação básica, então são pessoas um pouco mais adultas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a universidade...
Supostamente.
Então, a universidade supostamente tem adultos, mas, né? A gente sabe que não é essa a verdade. Entretanto, todavia... né, dentro ali dos complexos dos sonhos, eu sempre tive vontade de empreender e ter meu próprio negócio. E aí, qual negócio? Não sei, sabe? Então, vamos ver aonde o destino me leva, onde minhas escolhas me levam, que eu acho que isso é muito importante, né? O que eu tô escolhendo fazer e o que, que minha escolha vai me levar aonde, né? E aí, a todo momento, principalmente depois que a gente se forma, a gente fica questionando se a gente fez a escolha certa. Eu tive muito esse momento, quando eu me formei, de será que comunicação é pra mim mesmo? Aí eu voltava e falava, puta, deveria ter escolhido veterinária.
Uhum.
Putz, não, mas eu não consigo ver animal sofrer. Não, mas então deveria ter feito mixologia lá, que eu gostava.
Mixologia.
Putz. Então, tipo...
Mixologia me lembra o The Sims, desculpa. Sempre
tudo
vai
certo.
Entender mixologia.
Eu poderia virar arquiteta de The Sims, olha só.
Ah.
Mas é bem complexo, porque depende muito do que você é agora, né, no hoje,
uhum.
E não do que você é no ontem. E você não sabe quem você vai ser amanhã. Gente, é um papo muito explosivo pra cabeça, porque a gente fala, ai, nossa, porque se fosse eu naquela época, não faria isso. Só que você sabe disso agora, né? Naquela época você não sabia. Então,
uhum.
Às vezes a gente precisa aprender e tomar dano pra ganhar XP, sabe? Então, eu acho que a vida é isso, né? É um eterno farmando pra ganhar XP ali no vocabulário gamer.
Uhum.
Porque na minha visão é isso. E você, sério, vamos lá, eu tô divagando aqui. O que você tá ali macuminando, fazendo
então,
aí pra chegar lá?
Na verdade, a gente tem sonhos e objetivos bem parecidos, né? Acho que assim, gente, nenhuma novidade. Por que, que a gente tem um podcast, a gente faz tanta coisa juntos? Porque é isso, a gente é parecido, a gente tem afinidades, né? Assim como você, eu sempre olhei pra esse lugar da educação como... algo de muito respeito. Os meus pais são professores, né? Então eu acho que isso contribuiu também. Os meus pais dão aula para ensino fundamental e ensino médio. Então, sempre estive rodeado de professores, tanto
Sim.
amigos dos meus pais, quanto de familiares. E acho que isso sempre foi ali, enfim, se construído no meu imaginário, né? Por saber do sofrimento que os professores no Brasil, no estado de São Paulo, né, na prefeitura de São Paulo, como eles sofrem tanto, nunca esteve pra mim ali esse sonho de ser professor da rede básica, não. Ah, enfim, aprendi com o erro dos outros. Não erro, né, gente? Não vou colocar aqui no erro, mas o que os meus pais passam. Não é fácil.
Uhum.
E eu não queria isso pra mim. Mas sim, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pensar na pesquisa e de pensar em tudo que a gente conhece, uma forma da gente devolver isso pra sociedade em um trabalho que seja por vias da educação, mas também por vias da publicação, né? De você fazer ali artigos. E eu também acredito em formatos muito mais acessíveis do que um artigo acadêmico.
Sim,
né? Mas isso
eu
daí
concordo.
É outra conversa.
Isso aí é justamente um dos pontos do que eu busco pesquisar, né? Dessa acessibilidade de conteúdo de informação.
Tem tudo a ver.
Porque hoje, inclusive, o Sérgio me mandou um Reels de uma menina falando de, ai, o conteúdo científico, ele não é sexy.
Uhum.
A profissional que falou isso é Raquel Castanhari.
Adoro ela.
Ela é fisioterapeuta, né? E cuida de corredores.
Ela é especialista em corrida. Muito legal.
E aí você para pra pensar. Realmente não é. Mas por que não é, né? Tem toda uma lacuna de educação básica ali das pessoas que faz com que a gente veja a ciência e o conhecimento como algo chato.
Uhum.
Então, nossa, gente, é muito bizarro porque eu tava falando sobre esse tema com um amigo ontem, dessa questão de é um ciclo falho e falido, que é
imposto,
e é interminável.
Era imposto porque é uma escolha política, é uma escolha sistêmica, é uma escolha, não é porque tem professores com má vontade. Não é só baixo investimento, é uma forma de você continuar com poderes, né?
Uhum.
E isso é horrível. E aí os efeitos práticos são esses, né? Ninguém se interessa pelo estudo, ninguém respeita o professor, a ciência não é interessante, ninguém quer se informar, por isso que tanta gente... Gente, fiquei revoltado, eu compartilhei no meu Close Friends, porque foi em tom de xingamento e não tom de crítica, um vídeo, um Reels, assim, de uma pessoa mostrando a diferença entre um demaquilante e um cleansing oil. Pra quem não sabe, são dois negócios aí que você tira a maquiagem do rosto.
Uhum.
Só que não foi numa pele humana que a bendita pessoa estava mostrando. Estava fazendo isso no morango. Gente,
mas
eu acho que existem algumas diferenças, não é? Entre a porra de um poro da cabra de uma pessoa com morango, que também tem buraquinhos, mas não são poros, né? É outra coisa. E eu nem sei, eu sou da biológicas pra estar aqui falando, mas é uma coisa óbvia. Aí você vê o conteúdo é super compartilhado. As pessoas acham que aquilo faz sentido de alguma forma e constrói um paralelo com o rosto delas. Enfim, isso é sexy. Agora, uma pessoa falando ali, o tecniquez da coisa, não é sexy.
Então, é muito isso, né? A gente saiu do papo do inicial, mas vale pensar também da questão de por que nossos sonhos foram impostos, né? Eu acho que a gente tem essa questão que desde criança você é questionado o que você quer ser quando crescer.
E quantas coisas, né, já se passaram? Eu já quis ser CSI, já quis ser veterinário, já quis ser bombeiro, já quis ser aquela galera que faz manutenção em aquário, só que aquário de zoológico, sabe? Já quis ser tanta coisa.
E é curioso esse papo de sonho e do que você quer ser quando crescer, né? Porque a gente vai se moldando ali no momento que a gente tá crescendo. Então, quando você é criança, as coisas são muito lúdicas. A gente não vê maldade nas coisas. A gente não tem a noção do dinheiro. A gente não tem a noção do sistema. A gente não tem a noção do que a gente precisa, sabe? Então, um dos meus sonhos quando era criança era ser patinadora de mercado. Eu amava ver as meninas andando de patins no mercado. Aí depois eu quis ser style de desenho de moda, sabe? Tipo, aí fazer croquis. Porque era isso que eu queria fazer, desenhar croquis na minha vida. Aí você vai crescendo e fala, não, pô, mas eu acho que isso não vai dar dinheiro. Aí você começa a ser moldado. Porque isso não vai dar
médico,
dinheiro.
Médico, engenheiro, advogado. Isso que dá dinheiro.
Aí você, quando você vai pra área de humanas, ou pra uma área mais assim, não tão de ciências sociais, por exemplo. Meu, quando você fala pra alguém que, ah, não, vou fazer filosofia. Gente, o que você vai fazer de filosofia no Brasil? Sabe? E não é uma questão de, poxa, não é válido você fazer filosofia. Mas é um, você tá vendo o mercado de trabalho hoje em dia, sabe? O que você vai fazer? Você vai virar professor? E não é uma questão de, tipo, diminuindo a questão de ser professor. Mas é porque o professor, hoje no Brasil, ele é muito sucateado, sabe?
Sim.
Então, tem alguns pontos ali que você vai se moldando no seu sonho. E a gente assume e associa o sonho com o emprego, né? Então, é muito louco que a gente fala... eu lembro de uma atividade na faculdade que a gente não podia falar do nosso emprego e nada relacionado a estudo ou emprego. Quem você é? Quem é você se você não falar sobre seu emprego e sobre seus estudos, né?
Difícil.
Quem é o Sérgio?
Porque isso também são afirmadores sociais ali, né? Tipo, ele te coloca em uma camada de valorização ou não valorização. Quando uma pessoa fala que é advogada, é médica, todo mundo recebe diferente essa pessoa. Aí chega a pessoa e fala, ah, eu sou... Ah, eu não sou formado. Ah, eu trabalho como Uber. Ah, eu sou telemarketing, sei lá. Sei lá.
E eu acho até, tava conversando com o Pedro outro dia, que tem um sucateamento muito forte da área de serviços, né, no Brasil. Acho que...
Sim.
Vozes da minha cabeça, né? Fontes Águas de Lindóia. Eu acho que vem muito pautado pela situação de que o Brasil foi muito pautado pela questão da escravatura no Brasil. Então, a gente vê esse papel de servitude, né? De servidão, como algo diminuto e ruim. E se você não é formado, você não tem valor na sociedade. Então, eu acredito, né? Não sei se alguém tiver algum estudo sobre isso, alguma pessoa falando sobre, acho que até é interessante, porque tem até uma lógica, né? Nessa questão de, ah, beleza, a gente veio de uma escravatura, de uma escravidão ali, onde as pessoas que eram serviçais, né? Elas foram jogadas de escanteio, não foram dadas nenhum tipo de subsídio para crescimento pessoal, né? Porque a gente sabe muito bem que no Brasil, quem foi liberto de escravidão não teve um pedaço de terra, né, pra se libertar efetivamente, enquanto os imigrantes tinham terras dadas pelo próprio governo. Então, não, nem de
perto. Eu fico pensando, né, sempre tem aquela expressão de, ai, estuda pra ser alguém na vida.
Tipo, sim.
Olha como a gente atribui a profissão, o estudo, vira um status mesmo, né, você ter essa formação. E dependendo do que é essa formação ou não, a coisa se amplifica ou diminui, é
demais,
negada.
Demais, até. Demais. E é muito louco isso, porque eu até abri a caixinha de perguntas aqui agora, E o Vito, o Bacassete, ele disse que... O que ele tá fazendo pra chegar lá? O que ele quer? Ele quer ter uma carreira consolidada. E ele se esforça cada vez mais pra dominar o ramo onde ele trabalha e estuda. Eu acho que bate muito nesse ponto, né? De, pô, a gente tá associando o sonho à carreira. Isso é uma coisa que eu venho desconstruindo na minha cabeça há algum tempo. De que eu não preciso ser milionária pra ser feliz, sabe? Eu não preciso alcançar ali as mansões, carros chiques, jogar no jogo do tigrinho ou ganhar 650 mil reais pra fazer publicidade pro jogo do tigrinho. Pra ser feliz ou pra alcançar o meu sucesso. Porque isso foi uma imagem que foi construída pra gente, sabe? Essa questão do ser rico e ser bilionário e ser... escravo do corporativo, não escravo, mas, né, trabalhar incessantemente para o corporativo é você alcançar o sucesso. Mas não, sabe, hoje a gente vê as pessoas ali com um movimento de, ok, não quero ser líder, sabe, saiu umas matérias essa semana.
Sim.
Disso das pessoas mais jovens, tipo, não, gente, tô cansada, sabe, eu não quero ser líder, porque olha a liderança que a gente tá tendo, sabe, olha a podridão que tá no mercado de trabalho. Então, é bem complexa essa questão de imputar o ideal do sonho na cabeça de cada um.
Meu sonho é ganhar 20 mil por mês, igual meu irmão.
Seu irmão ganha tudo isso?
Não, é o sonho dele também.
Puxando já, enfim, adiantando o assunto aqui de o que a gente tá fazendo pra chegar lá, né? E fazendo até um paralelo com o que você acabou de falar, de tentar não ligar necessariamente a uma profissão, o nosso sonho. A brisa que eu tenho é de ter algo mais significativo, que é significativo, obviamente, para mim, porque isso é tão
relativo,
pessoal e subjetivo, né?
Sim.
Algo que seja significativo e que vai me dar a alegria.
Sim.
E aí, a posição hoje que eu ocupo e que faço dentro do marketing, dentro da comunicação corporativa, ela pode parecer até sexy, né? Desse ponto de vista mercadológico. E quando você olha dentro de uma carreira de marketing, que é algo super falado e que tá super em alta, né? Que é o que eu faço. Mas não sei, não é o que me encanta. Eu gosto de fazer, eu gosto e me anima, me excita, me... eletriza por outros motivos, é mais pelo que eu realizo do que pelo que é, pelo big picture ali da coisa, entendeu? E não tô falando que eu não gosto de trabalhar com o que eu trabalho, mas eu sinto a falta de pensar no que eu estou contribuindo, né, no final do dia. Isso é uma questão pessoal.
Sim.
E também não tem problema nenhum se você, no seu cotidiano aí, você não questiona isso ou se nunca vai questionar. Acho que cada um tem... tem isso, mas pra mim isso toca um pouco. E aí, por isso que a questão aí da educação, de uma divulgação científica, de repente, que é algo que começa a nascer em mim, e algo que, não sei se vocês já repararam, mas que o bagaço caminha pouco, timidamente. Óbvio, aqui a gente não tá fazendo uma divulgação científica, não estamos nem perto disso, mas a gente saiu de um ponto e tá indo pra outro, né? E no meio dessa jornada, de repente, a gente tá se transformando pra chegar lá. Mas, enfim, e aí eu vejo a educação como algo legal. Sendo bem racional aqui, eu não sei se eu quero trabalhar o resto da minha vida no mercado pra, no final do dia, sustentar um sistema que pra mim não é tão interessante assim, entendeu? A gente que trabalha com marketing, com comunicação, a gente tá ali como guardiões de...
com certeza.
Muita coisa, né? Que sustenta tudo isso.
É curioso você falar isso, Sé. Desculpa te interromper. Porque eu tenho um grupo de vagas de comunicação e tal, né? E aí a gente tem o chat do grupo, né? Porque pra não ficar batendo papo ali, subindo as vagas. E aí uma menina na semana retrasada, acho, ou semana passada, ela falou... cara, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria escolhido comunicação. Teria escolhido alguma coisa que eu ajude as pessoas. Fisioterapia, medicina, enfermagem, psicologia, qualquer outra coisa. Porque eu não vejo propósito no que eu faço. Isso vai de encontro, tipo, com tudo que eu acredito. E isso foi tudo numa discussão de uma vaga que tinha uma pergunta... você faria um texto mentindo para os clientes, mentindo sobre o produto, sabe? E aí bate num ponto de ética pessoal, de ética profissional, de ética mesmo, sabe? De ética geral. É, dentro da área, que é muito complexo. Porque se eu não faço, vai ter alguém que vai fazer, porque o mercado é precarizado. Uhum. E sempre vai ter alguém... Oferta e demanda, né, gente? Sempre vai ter alguém pra fazer, uhum, porque precisa daquele trabalho, porque foi demitido, tem 10 milhões, mais de 10 milhões de brasileiros empregados, ou no mercado informal. Então, é muito complexo. E essa questão do... Você está disposto a fazer algo que vai... Contra o seu cerne, contra a sua identidade em prol da empresa, que no final do dia não vai te reconhecer que você é só uma engrenagem de sistema. Assim, falando de maneira geral, né? Claro que tem pessoas, né, que tem empresas em empresa.
E tudo bem se a pessoa decidir que sim, ao meu ver. Eu tenho uma amiga, por exemplo, não vou expor a pessoa aqui, mas é uma pessoa que ela é vegetariana, ela é engajada aí com questões ambientais, questões aí dos animais, piripororó. E hoje ela trabalha numa grande empresa do agro de fertilizantes. E ela nunca esteve tão feliz em toda a sua vida com o trabalho. Sim. Última vez que eu conversei com ela, super consciente de que a empresa vai contra tudo que ela acredita, pessoalmente. Só que é isso, gente. No final do dia, nós somos trabalhadores que estão... Sim. A gente está cedendo ali a nossa mão de obra, o nosso conhecimento, o nosso tempo, o nosso suor.
A gente precisa pagar boleto.
Exato. A gente está prestando um serviço, né? No final do dia. Mesmo que o seu contrato não seja um contrato de serviço, seja um CLT. Enfim, em sua natureza, é isso que a gente tá dando ali, né? Eu acho tudo bem. Eu não julgo quem faz esse tipo de coisa aí, como essa minha amiga, quem trabalha em banco.
Eu acho que, na verdade, é uma... Eu não julgo quem escolhe, né? E quem vai e tudo mais. Mas eu julgo a empresa por fazer atitudes criminosas nesse nível, sabe? Tipo, por exemplo, nessa questão de comunicação. Você vai fazer uma comunicação que é uma mentira, que já vai contra a lei lá de publicidade. Uhum. Então, tipo, quem vai rodar no final não vai ser a empresa. A empresa vai pagar uma multa e cagou, sabe? Quem vai rodar é a menina que vai ser contratada. Porque a empresa tem que prestar contas. Então, tipo, isso é muito complexo. Eu tava conversando com uma amiga minha que faz mídia paga também. E ela tava fazendo faz mídia paga como side job, né? Ela não trabalha efetivamente com isso, mas ela tá fazendo isso porque ela tava estudando e tal, pegou alguns clientes e tá trabalhando com isso. Aí ela tava falando, não, porque eu tenho que trabalhar com... Tipo, eu tenho que entrar no Facebook, no Meta, pelo VPN, porque eu posso ser derrubada, porque eu faço uma comunicação ali que o Facebook não aprova, de, tipo, por exemplo, post de emagrecimento, perca 10 quilos em 7 dias, sabe? Isso o Facebook bloqueia. E aí... Só que esse é o tipo de comunicação que funciona, sabe? E aí você fica meio, cara, que bizarro. Aí ela falou, eu comecei a me sentir mal com o meu próprio corpo, fazendo esse tipo de comunicação, e comecei a me questionar se eu estou fazendo alguma coisa pra emagrecer. Tipo, olha o nível de bitolação, sabe? Então, tipo, você vai acabando sendo moldado. Ou você sai, ou você se sucumbe, sabe? Porque é muito complicado você quebrar o sistema. E é isso que é muito complexo. Porque... Aí eu vou até pontuar e pegar o gancho do Marcos, que ele comentou na publicação, falando que o que ele vem fazendo pra chegar lá é se priorizar. Porque às vezes a gente acaba esquecendo de nos priorizar. E prioriza todo mundo ao nosso redor, menos a gente, sabe? Então, se priorizar também é um meio de você alcançar aquilo que você quer.
Sim.
Né? O que você acha?
É, assim, eu acho que não tem certo e errado, assim como tudo na vida. São poucas coisas que são 8 ou 80, que são 8 ou 80 no sentido de é um ou outro, né? Eu acho que depende, cara. Tem gente que é feliz sendo workaholic e beleza. Tem gente que é feliz trabalhando pra bancão, sustentando ali um montão de coisa que não é legal, fazendo as pessoas se endividarem, sei lá, tô pensando aqui no resultado final da migalha de trabalho de cada pessoa, porque a gente sabe que uma empresa é feita de um montão de gente.
Sim.
Cada um contribui ali com a sua migalha, né? Sim. Com o seu centavo, e aí se transforma no resultado final de cada empresa. Eu sei lá, eu realmente acho que é o que funciona pra você. Pra mim, antes eu tinha uma fase ali muito do trabalhar com propósito e tal. E eu entrei em startups que tinham um propósito, entendeu?
Uhum.
E aí eu vi que não era nada disso. E hoje eu trabalho numa empresa legal, assim, que eu sou muito feliz trabalhando lá. É zero arrependimento de estar lá.
Uhum.
Mas é uma empresa que não tem essas flores, entendeu? Não tem essa fantasia. É uma empresa que vende um produto, que tem o seu serviço ali. Pronto, acabou. Não é amarrado com super propósito.
E no fim do dia é isso.
É isso,
sabe?
Entendeu?
No
isso.
fim do dia é isso. Salvo exceções de ONGs, né? Ou
terceiro
projetos
setor
sociais,
aí,
enfim.
Pô.
Mas no fim do dia é isso. Você tá ali pra fazer o seu e pra pessoa. Só que a partir do momento que você diz um ponto, não me interessa das pessoas, né? Eu não julgo as pessoas que são workaholics, né? E tudo mais. E são felizes por isso.
Uhum.
Desde que elas sejam felizes,
exato,
efetivamente, por isso. Sabe?
Não seja uma ilusão, né? Que ela tá,
exato,
ali preenchendo com trabalho um grande vazio.
Exatamente.
Uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, né? Sei lá.
Não, porque tem pessoas que vivem 100% para o trabalho.
Uhum.
E, tipo, grupo de amigos é o trabalho. Não sei o que é o trabalho. Então,
o trabalho.
Essa pessoa não se desliga e ela não tem outra perspectiva. Ela não tem outra visão. E aí, ela cai na outra face da moeda, que está sendo moldada ali pela empresa, né? Então... Ai, não, visto a camisa da empresa, Amenda, sabe?
Ai, Amenda.
Cara, isso é muito complicado, porque é um ambiente muito doentio, às vezes.
Sim.
Digo às vezes porque a gente sabe que tem realmente empresas que, cara, que nem você disse, tá ali vendendo produto e no fim do dia, acabou, meu salário tá caindo no fim do mês, ninguém se ilude com nada, não vendem sonhos e ilusões. Eu acho que esse é o ponto. Porque às vezes você tá fazendo muita coisa pros outros alcançarem. Lá, pros outros alcançarem o sucesso, a felicidade. Mas você não tá fazendo nada pra si mesmo.
Uhum.
Você tá fazendo... Pô, quantas pessoas você vê, assim, no mercado que, poxa, tem o sonho de ter a própria empresa. E tem know-how pra fazer isso, tem conhecimento, tem possibilidade de fazer isso. Só que tem uma escassez de tempo que não permite que essa pessoa dê o próximo passo na vida dela, sabe? E isso é um ponto complexo e muito difícil da gente tomar uma decisão. Né, vide eu, vamos lá, vamos me dar de exemplo. Quando eu decidi persuadir, aí, gente, eu sou paulistana, não nego, né? Sou de São Paulo, porta, porteiro e portão, é isso aí. Eu decidi persuadir, enfim, seguir lá o meu sonho de fazer um mestrado, e tive que tomar uma decisão muito impactante pra minha vida. E aí, me sobrecarrego e faço tudo meia boca, no trabalho ou no mestrado, ou saio, ou abro mão do meu sonho, ou abro mão ali do meu sonho do momento de fazer o mestrado e deixo isso pra depois, ou abro mão do meu trabalho CLT, porque eu consigo ali me subsidiar de outras maneiras, pego um frila ali, um frila aqui. E aí, o que que eu faço? E ali, né, entendendo a minha situação atual, falei, poxa, não, eu acho que eu tenho possibilidade de sair do CLT, porque eu acho que agora é o momento, eu não tenho filho pra bancar, meus pais ainda têm uma renda, não preciso cuidar deles, não pago um aluguel, pago minhas contas de água, né, internet, essas coisas, mas não pago aluguel, poxa, eu acho que agora é o momento, sabe? Então, quando eu vou ter uma outra oportunidade de poder abrir mão de alguma coisa ali pra fazer outra? Não é que eu deixei de trabalhar, eu só tive essa mudança de com que vou trabalhar, como vou trabalhar, que é uma outra história, né? Então, eu nunca tive, aí tem esse ponto, né? Eu nunca tive o sonho de frilar. Eu nunca tive, puta, essa idealização de fazer frilas e viver por conta. Inclusive, se você voltar ali nos episódios anteriores com a Kika, eu falo, tipo, meu, comecei há pouco tempo. E a gente, às vezes, vai caminhando pra essas coisas por nossas escolhas, né? Então, é muito difícil você tomar essa decisão de dar o próximo passo. Não é que eu dormi tranquila na noite seguinte e eu me demiti, sabe? Não é que eu não fiquei me martirizando a semana inteira pensando nisso e tomando uma decisão e conversando com o psicólogo, falando com meu namorado, com a minha mãe, sabe? E não é uma decisão fácil, porque não ia impactar só a mim, né? Ia impactar aqui, né? Quem tá na minha relação e quem é impactado por esse ponto. Mas... E outra, aí você tem que explicar, por exemplo, seus pais, que tem de outra geração e que o CLT é o emprego, sabe?
Sim.
Então, se você não tá CLT, como assim você tá trabalhando sem CLT? Não faz sentido. Não faz sentido você... Salvo exceções. Por exemplo, meu irmão é engenheiro, então ele é PJ. Tudo bem, sabe? Engenheiro faz contrato.
Uh-huh.
Agora, você trabalha pra agência corporativa, você não é CLT? Como assim, sabe? Você não faz 8 horas por dia e não bate ponto. Então é muito complexo você explicar isso. E você tomar essa decisão também não é fácil, é o que eu disse, né? Mas às vezes elas são necessárias, por mais difíceis que elas sejam. Eu acho que esse é o ponto, né? Alcançar algo nunca é fácil. Uhum. Nunca é. Tem o próprio sentimento do ser humano de que nunca será o suficiente, sabe? Então, cabe a gente colocar esse ponto ali, tipo, olha, estou bem, sabe? Não preciso arrumar mais pano pra manga aqui, sabe? Cabe também essa autopercepção de onde você tá e aonde você quer ir, aonde você quer chegar. E se você não quiser chegar pra lugar nenhum também...
Tá tudo certo.
Nossa equipe tem um quadro chamado Realizando o Sonho. E a gente tá aqui com esse rapaz. Seu nome?
Douglas.
Douglas, você mora aqui em Rio Largo, né?
Moro aqui em Rio Largo faz 10 anos.
E ele conta com a sua ajuda. Você pode ajudar esse rapaz a realizar o sonho dele. Quais são os seus sonhos, Douglas?
O meu sonho é ter um iPhone, ter um PlayStation 4, né, uma casa no Aldebaran e ter uma moto.
Você trabalha, Douglas?
Não.
Para que você queria essa moto, Douglas?
Eu queria a moto, né, para dar um rolê, né, por aí, sair certo. Com ela por aí.
Certo. Então é isso aí. Valeu, Douglas.
Fuck you!
Eu acho que precisa de um pouco de dose de ousadia, assim como você teve. Óbvio, né, que essas mudanças radicais e que a gente faz escolhas grandes, tudo passa pelos nossos privilégios, a gente aqui tá bem ciente disso, né, obviamente. Então, se você pôde escolher isso, é porque você teve acesso a uma faculdade.
Sim, claro.
Filho pororó, mulher branca cisgênera. Enfim, uhum. A gente sabe tudo isso. Mas é o que é aplicável à realidade, né? Do meu lado, eu não fui tão radical quanto a Gabi, mas eu também tô um pouco... Não quero colocar aqui atrás, ou alguém tá atrás, ou alguém está na frente de alguém, só que a Gabi já percorreu essa jornada.
Lembrando que sou 2 anos mais velha que o seu.
Exato. Tem essa também. Então, ela está mais tempo nesse planeta que eu, né? Enfim. A gente se formou juntos, tá bom? Mas a Gabi já tá no mestrado, né? Eu quero entrar no mestrado ano que vem. E eu tenho uma situação diferente da Gabi, porque hoje eu sou casado, entre aspas, né? Tenho um namorido.
Ai, ele é casado, ele.
Entre aspas. A gente brinca aqui. Eu moro já com meu namorado, né? Pago um aluguel, né?
Uhum.
Pago ali umas parcelas de um fogão, né?
De um sofá. Olha, do fogão eu também pago, sofá. Viu? Aqui de casa.
Então eu tenho contas fixas que são maiores e que aí, pô, eu já não tenho o privilégio de... Ai, papai banca, manda buscar o Pix. Não, não tem.
Não, ó, quero deixar bem claro, hein, Sérgio? Eu me senti atacado, meu papai
tem.
Não me banca. Tô zoando.
Eu sei, eu tô te falando que você não tem essas contas, hein? E aí, eu tô fazendo disciplina como aluno especial, né? Dividindo com vocês, então... Tô lá na Unesp fazendo uma disciplina, e aí vou escrever o projeto de mestrado nesse ano, pra começar no ano que vem. E aí eu tenho ali um conversado no trabalho, né? Já tenho tudo isso esquematizado, né? Eu consigo ficar ausente durante uma tarde no trabalho, uma vez por semana, que aí é o que eu vou precisar, de fato, pra fazer as aulas do mestrado. Então eu vou conseguir equilibrar.
Uhum.
Traduzindo tudo isso, o que eu tô fazendo? Planejamento, né? Enfim, o beabá, e como você chega em algum lugar? Planejando, né?
Exato.
Gente? Isso. Então, eu estou ciente da minha situação, de até onde eu posso chegar. Não posso largar meu emprego, nem quero, eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar onde eu trabalho, gosto muito mesmo. E quero viver esse equilíbrio. Quero me dedicar à área acadêmica. E se tudo der certo, daqui uns 3 anos, de repente eu faço uma transição de carreira e vou virar professor.
Mas
né?
Você dá aula ou também trabalha?
Como assim? Hoje?
Você vai dar aula ou também?
Tá. Ou também vai trabalhar. Vou trabalhar dando aula, no caso. Mas é isso, não tem essa pretensão agora de deixar o emprego. Eu estou tentando equilibrar as coisas e tem dado certo já. Acredito que no ano que vem, quando eu entrar no mestrado, se tudo der certo, amém, graças a Deus, façam toda uma reza aí. Acho que vou conseguir... Fazer caber.
Uhum.
Eu acho que no final do dia é isso. O que você consegue fazer hoje que vai te aproximar ao seu objetivo final, ao seu objetivo aí de médio a longo prazo, e que são coisas aplicáveis.
Sim.
A Gabi teve uma mudança radical aplicável. Não foi uma mudança radical maluquice,
doideira. Mas eu passei pelo mesmo ponto do Sérgio ali. Eu fui aluno especial, eu saía mais cedo do trabalho, continuei CLT ali, pra também entender se era realmente aquilo que eu queria. Porque às vezes a gente idealiza e romantiza algo.
E não é
aquilo que a gente espera. Isso é muito importante
pois
de dizer, viu, gente?
É verdade.
Não é um ponto de... Ai, nossa, amo mestrado, amo estudar, amo pesquisa, amo tudo. Sempre fiz isso na minha vida. Mentira. Eu sempre fui muito corporativista. Fiz estágio no corporativo, gostava de quando estagiava, eu tive essa mudança há pouco tempo, sabe?
Uhum.
Então, não é como se eu sempre sonhei, como que se, nossa, desde criança eu tenha um sonho. Não, gente. Eu não tive esse exemplo, tem esse ponto também. Eu nunca tive nenhum exemplo assim, dentro da minha própria casa, que eu digo, né, da minha família próxima. Tem esse outro ponto, você ser o exemplo, tem um outro peso que você carrega ali.
É verdade.
Porque aí, no jantar ali da família, no Natal, você sabia que a Gabriela tá fazendo mestrado? Como se isso fosse, gente, um pedestal, não é. Não é.
Não é.
Eu quero desmistificar isso aqui com vocês, neste momento, que pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, não é um bicho de sete cabeças que eu digo. Exige muito, exige vontade e exige uma percepção ali de você querer aquilo ou não. Porque se você for fazer de uma maneira medíocre, só pra ter o título, não faça. Esse é o
Por isso tem tanta gente que fica reclamando aí, que se mata. Óbvio, não é fácil, óbvio. Mas faz e quer viver esse sonho, essa trajetória pelo um título, às vezes. Aí, né? É pra se fuder mesmo. Mas o que eu tava falando é que, justamente reforçando esse ponto, você fez uma grande mudança na sua vida, mas foi uma mudança real, factível.
Planejada.
Né?
Sim.
E alcançável. Você não falou, gente, vou me demitir pra viver um sonho, vou virar au pair, sei lá, sabe? Vamos botar aqui no radical e vai dar tudo certo. Eu nunca pensei nisso, mas enfim. Não, você sabe muito bem onde você vai chegar. Isso é muito legal. Quando isso aconteceu com a Gabi, eu fiquei muito feliz e inspirado também. Porque ela me inspirou a procurar o que eu queria.
Obrigada, Gabi.
Acho que você aproveitou a deixa ideal, você pegou a oportunidade e foi.
Sim, sim. Eu acho que é o que você disse agora. É uma questão de oportunidade. Então, pra você alcançar aquilo que você quer, primeiro que você tem que ter oportunidade pra você alcançar aquilo. Então, é o que o Sérgio disse ali atrás. Claro que, dentre os privilégios ali que eu tenho, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso. E você cavar essa oportunidade também é importante. Porque a gente, às vezes, tem esse ideal de, vou esperar que essa coisa aconteça. Gente, não acontece.
Não acontece.
Sabe, se você não vai atrás, putz, se você tiver o rabo virado pra lua de uma maneira bizarra, ou for, tipo, muito privilegiado, nossa, eu falei extremamente boça agora, muito privilegiado, se você for extremamente privilegiado, aí sim, aí é uma oportunidade que cai pra você. Agora, se você não tem ali seus privilégios e tal, ou não tem nenhum privilégio, mas, faz o corre, faz acontecer, e aí, beleza, sabe? Eu acho que ali, dentro de uma situação de onde não seja um crime, é factível, então faça.
Importante,
sabe?
Né, falar que não
é crime.
É isso,
também,
e
tem o sonho de matar
tudo...
alguém. Não, né, gente, não estamos dando...
Não é isso não, calma aí. Eu acho que entender também que é tijolinho por tijolinho.
Sim.
Não necessariamente a gente vai alcançar ali tudo que a gente quer. Então, eu sempre tive essa vontade acadêmica. Eu fui redescobrindo ali e tal, no meio da faculdade. Aí fiz iniciação científica, fui experimentando. Aí fiz o artigo com muito empenho, consegui publicar e tal, aquelas coisas. Então, tipo assim, não foi uma decisão do Sérgio agora, em 2024. Foi algo que eu já tô fazendo há um tempo.
Uhum.
Peraí, a gente se formou há 3 anos já, né, Gabi? Então, assim... Fazem 3 anos? 2021, 2024,
3 anos. Nossa, como eu tô velha.
Então, eu estou aí, podemos dizer, há 5 anos, né? Tipo assim, construindo as oportunidades e o bloquinho por bloquinho, até angariar e deixei de lado, tá? Eu acho que é importante dizer que eu deixei de lado esse sonho por bastante tempo. Eu tinha uma visão romântica quando eu tava na faculdade, que eu ia terminar a faculdade, eu já ia embicar no mestrado, e aí eu ia ser mestre aos 24 anos, entendeu? Eu tinha muito isso na cabeça. E aí a vida vai desenhando outros caminhos pra gente. Aconteceu uma pandemia, por exemplo.
Sim, com certeza.
Eu acabei gostando de trabalhos e querendo focar mais no corporativo naquele momento. E é isso, a gente vai desenhando ali o nosso destino conforme as oportunidades, né?
Pô, qual é o meu sonho?
Sonho?
É vários, né?
Eu tenho vários, cara.
Ah, não se resume em um sonho só, mano.
Não. Ser jogador de futebol.
Sério?
Ah, o meu sonho é ficar rico.
Rapaz, meu sonho é...
voltar pra terrinha de novo.
Ser jogador de futebol. Também, só jogo bola todo dia.
Eu quero fazer medicina.
Eu queria ser médico.
Um sonho, meu sonho mais próximo, são coisas, metas pessoais muito egoístas, assim.
Hoje meu maior sonho é ser exemplo pro meu filho. Eu acho que quando eu penso nele, eu acho que esse é o meu sonho.
O meu sonho é que haja justiça social.
É que o meu time se reabilite, né, na situação que se encontra.
Meu sonho é morar no mato. Morar na Chapada Diamantina, é o meu sonho.
O meu é morar na praia, ter uma casa de praia.
Vou terminar aqui o programa falando uma questão de a trajetória pra você chegar lá, ela não é linear.
Não, não é.
Ela não é.
Isso quando lá é algo que é pontuável. Às vezes a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar. E o lá é um lugar muito...
abstrato, é. Tipo, eu quero... É que nem o Vitor falou, eu quero ter uma carreira consolidada. O que, que é uma carreira consolidada? O que, que é? É você ser diretor?
É você ser CEO? É você ser, sei lá, gerente, chefe master da sua área? Ou é você...
Ou é você ser só ser uma referência, sabe?
É, ser um grande especialista, sei lá.
Então, ela não é linear. E tudo bem você mudar de ideia. Existem bifurcações. E o que você é hoje, você não era ontem. Então, você não... Eu gosto de uma frase que é... Você nunca vai encontrar a mesma pessoa duas vezes. Porque o que ela é agora, amanhã ela não vai ser a mesma coisa, sabe? Você, BH7, depois de ouvir todo esse episódio, eu espero que também você tenha mudado um pouco.
Pro melhor, se possível.
Sim, mas que você continue com o hábito de ouvir o bagaço. E se você não tem o hábito de ouvir o bagaço, comece e compartilhe com a galera. Escute o bagaço. Veja também que a nossa transição do bagaço está acontecendo. Então a gente está migrando ali para um conteúdo um pouco mais diferente do que a gente era no começo. E que tudo bem também, as coisas mudam. A gente está tentando alcançar o nosso lado bagaço, que ainda não é factível. E que não é algo que a gente, putz, tem traçado ali um programa do bagaço, que é isso, aquilo. Uhum. E não, a gente tem só uma ideia de, olha, a gente quer que seja mais ou menos assim. Mais pra lá do que pra cá, mais pra cá do que pra lá. Então, esses realinhamentos de rota são importantes também pra você alcançar o que você gostaria. Seja ele uma grande fazenda no interior, cuidando seus gados.
Fazer
e
uma grande
galinhas.
Viagem, conhecer um lugar, conhecer uma pessoa. Seja, ter filho, ter
exato,
uma família.
Construir uma família, adotar filhos. É ter seus próprios filhos.
Pular de paraquedas, fazer um móvel à mão.
Sim.
Ser síndico, sei lá.
Nossa, do nada, né?
Que sonho, será?
Que coisa interessante.
Não, sonho meu não.
Mas são essas coisas que vão fazendo com que a gente vá pra frente e tenha vontade também de seguir em frente, né? Eu acho que esse é o ponto de... Não uma questão de propósito, mas uma questão de, putz, quero fazer isso, quero alcançar aquilo. E tudo bem, às vezes, ficar no imaginário, porque é o que o Sérgio disse no começo do episódio, que os sonhos são algo mais... Sonhos são algos, são algumas...
Algos.
Algos. O sonho é algo mais abstrato, essa é a palavra.
Pessoal, intransferível. Enfim, mas que vocês tenham se sentido inspirados aí com a nossa jornada recente. Eu acredito que é uma rede de inspiração, tá, gente? Um vai inspirando o outro, e aí juntos a gente tá indo pra algum lugar que a gente muitas vezes nem sabe onde é, e muito menos como chegar lá. Mas tamo indo, entendeu? Tamo indo lá.
E a gente tá indo junto. Eu acho que é isso que importa,
é isso.
Ter essa rede de apoio, não é mesmo?
Então, não se esqueçam de contribuir aí com a discussão, conversar entre vocês. A gente quer tentar promover mais essas conversas abertas, que não seja só um programa aqui que você senta e escuta, mas que tenha ali um gostinho de interação. Então, tem a perguntinha lá no nosso Spotify, se você ouve por outra plataforma, se tiver oportunidade aí, pode comentar também. Se não, post lá da capa do episódio no nosso Instagram, saque no site, enfim, tem tantas maneiras aí de contribuir. A gente volta aqui pra falar sobre isso depois.
E pra você que chegou até aqui, querido Bagacete, acompanha a gente nas redes sociais. E o nosso muito obrigada por escutar o episódio inteiro e por acompanhar essa nossa nova jornada de alcançar nossos sonhos. Muito obrigada e até a próxima semana.
Beijo e tchau, tchau.
Tchau. Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.